Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
Olá, amigos do StartCast! Estamos aqui para mais uma semana do seu giro semanal. O giro da semana não, né? Como é que é a apresentação que o Brunão faz lá?
Giro semanal dos esportes.
Giro semanal pelos esportes. Você já percebeu, obviamente, pela voz mais impostada, pela dicção mais clara, que a apresentação desse podcast não está a cargo de Bruno Santos, porque está rosetando pelo mundo. Essa semana a apresentação ficará ao cargo deste que vos fala, Glauber Maia. Apesar de que eu não estou sozinho, apesar de ser a pessoa que mais trabalha aqui nesse podcast, porque a outra pessoa que está aqui, você já ouviu a voz dele aí, é um que costumava participar desse podcast um tempo atrás, houve um tempo que ele andou passando por aqui, embora tenha muito tempo que não apareça, o senhor Marcelo Marques, direto da Biquinha.
E aí, beleza? Estamos de volta depois de um pequeno fuga de duas semanas aí, né?
Duas semanas rapaz, sem ali. Já deixou saudades dos nossos ouvintes.
Eu notei que o pessoal do RH mal olha na minha cara, mas eu não sei o que está acontecendo.
Mas essa história sua também de pegar um atestado de 15 dias, justamente quando tem dois feriados seguidos aí, eu achei bem estranho, né?
Pois é.
Eu tenho que conversar direitinho, tirado as férias, não precisava ter emitido o atestado.
Verdade.
Pois é, coisas que acontecem. Como a gente já disse, né, Bruno Santos está rosetando pelo mundo, não vai participar deste podcast aqui. Por isso, Celinho, está instalada a anarquia neste podcast.
Antes da minha vez de deixar aqui o protesto registrado.
Por quê?
Porque o Bruno está se ausentando, ele falou isso semana passada.
É um absurdo completo. Eu não sei que os rumos que esse podcast está tomando, mas a gente vai precisar conversar seriamente a respeito, muito em breve. Botar ordem nesse trem aqui de novo, porque tá danado.
Pois é.
Inclusive porque essa semana não vai ter aniversário. Nem aniversário, nem remédio. Já virou bagunça mesmo, já não tem ninguém, não tem agenda nenhuma. Tem semana que a gente grava sexta, tem semana que a gente grava sábado.
É isso.
Tem semana que os carinha nem aparece pra gravar.
Verdade.
Virou bagunça, não vai ter aniversário essa semana.
Aí o sinal de protesto.
Pois é. Apesar disso, todos os outros assuntos que costumeiramente a gente aborda aqui serão devidamente espanados. Brasileirão, Libertadores, né? Futebol lá nas Europa. Superliga tá na final, muito louca rolando aí. Tem os playoffs da NBA, esportes a motor de velocidade. Vamos tratar disso tudo aqui ao longo desse podcast. Fique esperto aí que vai começar agora. Começando, Celinho, pelo Campeonato Brasileiro. Eu não estou entendendo o que está acontecendo nesse campeonato da Série A, porque o Atlético ainda não é líder desse negócio, não sei o que é isso. Nem sabia que o Atlético não podia ser líder do campeonato.
Pois é, tem esse absurdo aí nesse começo de temporada. O mais absurdo não é nem o Atlético não ser líder, é o Santos estar aqui na liderança.
O problema é que o Atlético tem sido líder do Santos, né? Assim, se fosse o time...
Pois é.
Sei lá, se fosse o Flamengo aqui, o Palmeiras, uh-huh, eu até entenderia, mas o Santos aqui... Você vê que é claramente questão de tempo para o segundo colocado assumir a liderança.
Sim. Beleza que é a liderança por um gol de saldo, é coisa que acontece no início de campeonato mesmo, as coisas paralelas assim. Basta lembrar que o Atlético, em 2009, foi líder do campeonato até a quarta rodada. Terminou ali rezando para acabar o campeonato.
Tem o caso clássico do Santa Cruz, né? No ano que o Santa Cruz disputou a primeira divisão recentemente.
Santa Cruz de...
liderou o campeonato.
Santa Cruz de grafite, né?
Exatamente. Foi o único time que passou por todas as posições da tabela, você sabe disso, né?
É.
O mesmo campeonato, obviamente, né? Eu acho que ao longo do tempo, evidentemente, que todo mundo passou por todas as posições. Mas num único campeonato, o Santa Cruz foi o único time que ocupou todas as 20 posições da tabela, da liderança à lanterna.
Sim.
Como a gente disse aqui, o Santos está liderando o campeonato após ganhar de 3 a 0 do América lá na Vila Belmiro. Aí eu te pergunto, Celinho, Santos e Atlético, a final antecipada do campeonato, é por agora ou vai ser mais para frente?
Ó, eu acho que é mais no meio da tabela ali. E me preocupa é o segundo jogo, porque vai ser lá na Vila Belmiro, onde eu já conto a derrota e a minha mais pro final do campeonato.
E aí que é justamente quando mais precisa de pontos.
Exatamente.
Eu queria justamente que o jogo lá na Vila Belmiro fosse por agora, porque assim, a chance do Santos abrir 3 pontos pro Atlético, o que é inimaginável, né? Assim, não,
pois é.
A gente sabe que não vai resolver nada, né? O Santos não vai ficar na frente do Atlético, mas a zoeira seria boa. Se por acaso sim, viesse a acontecer, mas acho que não vai ser o caso, não. Voltando aqui nos resultados, ali, em seguida do Santos ter ganhado 3-0 do América, o Atlético empatou 2-2 com o Curitiba. Você consegue explicar que excrescência da humanidade é essa aqui que aconteceu?
Pois é, o Atlético jogou no primeiro tempo para fazer 3-4 gols.
Não fez 3-4 gols.
Não fez. Foi benevolente, né? Depois meio que largou o jogo na volta pro segundo tempo. Pode até ser pensando na Libertadores, o que tá até certo, mas não precisava largar tanto assim o jogo. E aí, por obra de Igor Paixão, o Atlético.
Igor Paixão, é bom de bola esse Igor Paixão, hein?
É bom. Um bom ponta. Fez o que quis na parte direita da zaga do Atlético. Verdade que o Mariano tava numa péssima partida, isso contribuiu, e o Godinho desprotegido é aquele negócio, né?
E protegido já não tá lá grandes coisas, né?
Pois é, imagina com tudo solto. É, e aí o Igor Paixão fez 2 jogadas ali de linha de fundo e empatou o jogo, e ficou nisso.
E lembra que o jogo foi em BH, né? Não foi no Mineirão, foi no Independência. Sim. O Mineirão estava com um evento musical. Aliás, não serão os únicos jogos, o único jogo do Atlético impactado, e muito em breve, tanto Cruzeiro quanto Atlético terão que jogar na Independência. Inclusive, o Cruzeiro vai jogar na Independência pela Copa do Brasil. É péssimo negócio do Cruzeiro.
Pois é.
Eu acho que...
coisa das arenas, né?
Pois é, tava. Mas também, Celene, a gente tem que entender que estava represada a necessidade do povo aglomerar nas piriguetagens, né? Então.
Verdade.
É, vai acontecer com alguma regularidade. Você vê que o Palmeiras joga mais fora do estádio deles que no estádio deles. Né?
Tá tendo uma demanda reprimida de shows aí, inclusive pro setor de eventos, para se recuperar, que vai ser um negócio muito frequente.
Tanto é, Celinho, que no sábado teve Palmeiras e Corinthians na Arena Barueri, porque o estádio do Palmeiras está ocupado para shows. E o Palmeiras tratou logo de se apecar 3-0 no time do Corinthians. Há de se ressaltar que o Corinthians estava com o time reserva, né? Isso é importante citar isso.
Cabe lembrar também que é porque o governo de São Paulo destruiu o Pacaembu, né?
Também, pois é. Se o Pacaembu tivesse pelo menos... O problema do Pacaembu, bicho, é que eles cimentaram o campo. Você tem noção do que é isso?
Entregaram para iniciativa privada e mataram o estádio.
Pois é, nem se fosse... Pra ter um jogo sem torcida não dava, porque nem campo não tem mais no Pacaembu.
Exatamente.
Doideira. Continuando aqui nos resultados. O Bragantino e o São Paulo empataram em 1-1. Lá em Bragança Paulista. O Atlético Paranaense ganhou de 1-0 do Flamengo. Resultado que é comum, né?
É.
O Flamengo adora perder pro Atlético Paranaense lá.
Exato. Porque... Flamengo lá é a mesma coisa do Galo na Vila Belmiro.
É bater lá e perder. E você vê, engrandece mais ainda o resultado do Atlético lá, né? Porque o Atlético Mineiro, no caso, né? E ganhar do Paranaense lá na Arena da Baixada não é resultado desprezível, não.
É verdade que a vitória foi com pênalti questionável, mas cumpriu o costume, né?
Mas podia ter ficado 1-1, né? Podia ter ficado 2-1 pro Atlético Paranaense. Não ficou. O Inter ganhou de 1-0 do Fluminense lá no Maracanã. Segundo Celinho, já é a mágica do empatezinho Topperson, o Mano Menezes fazendo sua mandinga acontecer.
Exatamente. Funciona muito bem até certo tempo aqui no Cruzeiro, né?
O Cuiabá ganhou de 1-0 do Juventude lá no Alfredo Jaconi, no meio da Demblina. O Atlético Paranaense O Atlético Goianiense, perdão, e o Botafogo empataram em 1x1 num lance bizarríssimo do goleiro do Botafogo. O lance mais bizarro do campeonato até agora. Com grande chance de ser o mais bizarro até o final.
Pois é.
Porque foi sair jogando, ele entregou a bola no pé do adversário, o atacante adversário, que deu um chutinho de rapa bosta. E ele
Isso.
engoliu a penosa sem um pingo de vergonha, assim, né? Uma
Sim.
loucura.
Esse tipo de problema na saidinha do goleiro no mundo inteiro tá dando problema demais.
Pois é.
Porque as regras do jogo atual praticamente obrigam você a fazer aquela saída ali se você não quiser ficar chutando bola pro meio campo, né? E isso não é todo goleiro que sabe.
Pois
É
é,
mais raro o goleiro que sabe do que o que não sabe.
mas Celinho, aqui nós estamos falando de um goleiro que tá com a bola parada, sem ninguém num raio de 20 metros, e o
Sim.
cara chutou a bola no pé do atacante adversário. Bicho, pô,
Pois é.
tinha zagueiro mais perto.
Esse aí pediu também.
Aí. Já nós vamos falar de mais falha de goleiro.
Sim.
Só para encerrar aqui, o Avaí ganhou de 3-2 do Goiás lá na Ressacada. E Fortaleza e Ceará tiveram o jogo adiado, muito provavelmente por causa daquele esquema, né? De um time jogar na quinta, outro time jogar na outra terça, e não dá para encaixar o jogo no final de semana.
O Avaí fez 6 pontos em 3 jogos, só isso que eu queria falar.
O Avaí tá dando a golfinhada, né? Dá aquele
É.
pulinho assim, aquele espetáculozinho assim, de repente ele afunda. Nada é
Exatamente.
mentira da cabeça que o Avaí vai cair. Mas, enfim. Quem tá na artilharia do campeonato ali é o Calleri. Toca no Calleri que sai gol. E a tabela, né? Vou dar só mais detalhes da tabela aqui. O Santos está na liderança com 7 pontos, empatado com o Atlético. O Santos liderando por causa de critérios de desempate, saldo de gols. Corinthians, Cuiabá, Inter e Avaí, todos com 6 pontos. Doideira, né? Essas primeiras rodadas de campeonato é sempre essas esquisitices. Assim. Importante falar que Palmeiras e Flamengo já estão com uma rodada antecipada, né?
Sim.
E o Fortaleza no momento é o lanterna do campeonato, mas ele está com um jogo a menos, apesar que o jogo a menos é contra o Ceará, né? Não é um jogo simples, é clássico.
Sim.
Mas o Fortaleza perdeu os dois jogos, né?
Arrancou mal, né?
Arrancou mal e é bom ficar esperto, né? Não é bom ficar deixando para trás, não, porque depois para sair da toleira é mais difícil. O Grêmio que o diga aí.
É. É, do mesmo jeito que tem muita coisa pela frente, aí se ficar muito, não é capaz de pesar.
Sim, mas o Fortaleza conseguiu bons resultados essa semana, nós vamos falar daqui a pouquinho a respeito. Por enquanto, Celinho, vamos falar do campeonato que interessa, vamos falar de Série B.
O campeonato mais importante do país.
O mais importante e o mais legal também. É doideira. Jogos em altíssimo nível, coisa linda, assim, só espetáculo do futebol.
Só espetáculo.
Coisas maravilhosas.
Convém você assistir a Série B antes de ver a Champions para, né?
É, não, quando você assiste um jogo de Champions League, por exemplo, terça-feira teve um joguinho de Champions, uma peladinha de Champions League de tarde. É bom você assistir o jogo da série B de noite, pra você voltar a acostumar com o futebol, entendeu? Você vê aquela
Sim.
pelada do jogo, mequetrefe que teve terça-feira de tarde. Depois você precisa ver um futebol de verdade, assim, pra você, assim, equilibrar de novo sua relação com o esporte.
Claro.
Nós estamos gravando aqui na terça-feira, na quinta-feira, 8 horas da noite. Por incrível que pareça, sério, nós estamos exatamente no meio, no ínterim entre uma rodada e outra na Série B. Isso é raro de acontecer, porque essa rodada na Série B sempre encavala uma com a outra. Hoje não tem jogo na Série
É.
B e nós estamos no meio certinho da rodada. Só vou passar os resultados aqui da quarta rodada. É importante a gente lembrar que nem todos os times estão com o mesmo número de jogos. Tem uns jogos que estão para trás aí. Tem time que tá devendo jogo. Tem time que tá devendo dois jogos, inclusive. Se muito não me engano. Não, mentira, só tem time devendo um jogo só. Mas a rodada começou na terça-feira passada. Ah, não, foi tudo terça-feira agora. A rodada completa foi na terça-feira à noite. Vou falar os jogos aqui. O Sport ganhou de 1 a 0 do Ituano lá na Ilha do Retiro. Normal. A Chapecoense sapecou 3 a 0 no Novo Horizontino lá em São Paulo. Baita resultado da Chapecoense. Chapecoense que vive um negócio muito doido, Celinho, porque a Chapecoense hoje é vice-líder do campeonato, com 8 pontos. É uma boa pontuação já. Só que a Chapecoense não ganhou em casa ainda. Não ganhou nenhum jogo em casa.
Que doideira. E ela sempre foi muito forte lá, né?
Exatamente. Sempre foi o trunfo da Chapecoense jogar lá na Arena Condá. E dessa vez, até o momento, né, assim, são dois jogos só que fizeram lá. Mas empatou os dois. É interessante a situação da
Por vias
Chapecoense.
tortas, ela tá fazendo até campanha de título aí, com empate, uma vitória, empate, vitória.
E as vitórias fora de casa, empatando em casa. Lembrando que o próximo jogo da Chapecoense é justamente o Cruzeiro lá na Arena Condá. Vamos ver o que vai rolar aí. Já
O que que acontece?
tô vendo o que vai acontecer, mas tudo bem. O Brusque ganhou de 2 a 0 do CSA. CSA tá mal, você ali.
Não, tá demais, né?
Acho que esse ano eles não vão brigar para subir, não. Mas também, né? Com Mozart treinando.
Talvez seja a hora do Léo Gamalho aposentar, hein?
O Vila Nova empatou com a Tombense lá em Goiânia. Bahia ganhou de 1 a 0 do Sampaio Correia lá na Fonte Nova. Um bom resultado do Bahia, apesar do Roda Liga ter machucado o principal jogador do Bahia.
Pra eles é pesado.
É bom o Bahia ficar esperto. O Náutico ganhou de 2x1 do CRB lá no Repelé, lá nas Alagoas. Baita resultado do Náutico. O Náutico também tá bem lá, tá lá na disputa aqui.
O problema do Náutico é manter o fôlego, né? Sempre, como sempre.
Ele arranca bem, mas no meio do caminho perde o gás.
É.
O Grêmio ganhou do Operário lá no Germano Krieg, lá no Paraná. O Grêmio engrenou, né? Acho que agora é só subir, né?
Espera-se, né?
Não é tão simples assim, mas a gente já imagina que o Grêmio vai ganhar o campeonato, né? Que pronunciadamente é o melhor time em disputa, mas
Acho bom ganhar, que é o meu palpite.
deu uma certa rateada no começo ali, mas agora já pegou no tranco já. Também o time tava meio desfalcado,
É.
Diego Souza tava machucado, tava que tentou. Voltou ao normal. O Guarani ganhou de 1 a 0 do Criciúma lá no Brinco de Ouro da Princesa. E o Vasco conseguiu a primeira vitória no campeonato, ganhou de 1 a 0 da Ponte Preta lá em São Januário. A Ponte Preta, nós estamos falando aqui já tem um tempo já, né? É bom abrir o olho até no branco.
Pois é.
E, Celinho, a gente falou que a gente ia tornar a falar de falha do goleiro. O Cruzeiro ganhou de 1 a 0 do Londrina numa falha clamorosa do goleiro do Londrina também.
Sim.
Um
Muito feio.
pouco diferente do goleiro do Botafogo, né? Que o goleiro do Botafogo foi cobrar tiro de meta. O goleiro do Londrina, a bola foi recuada para ele deu uma escorregada, tropicou no gramado do Mineirão, porque, né, o evento que fez o Atlético jogar na Independência no final de semana deu uma judiada do gramado do Mineirão pro jogo do Cruzeiro. Não tava ruim, não, mas inclusive até fizeram algum esquema bom lá, porque realmente não estragou menos do que estragaria, né? Foi um evento grande que teve lá,
Não é.
foi o sertanejo.
Eu ouvi falar da tecnologia lá que eles colocaram que não agride tanto o gramado assim.
Pois é, ficou uma solução boa, assim. Tomara que adotem essa tecnologia que eles adotaram, esse sistema que eles adotaram aí, porque realmente o gramado não estragou demais, mas estragou uma coisinha ou outra. E o goleiro do Londrina deu uma escorregada lá. E com isso a bola sobrou pro Edu, que tocou pro Luvanor, o Luva do Cruzeiro.
Ótimo esse apelido.
E fez 1x0 pro Cruzeiro. Ô Celinho, uma coisa a gente pode falar, né? Assim, o Cruzeiro tá dando mais sorte no esse ano.
Sim.
Os dois jogos que o Cruzeiro fez no Mineirão, contra o Brusque e contra o Londrina, eram dois jogos que claramente, se fosse no ano passado, teria ficado 1x0 pro Brusque e 1x0 pro Londrina. Londrina, inclusive,
É.
chegou a fazer 1x0.
Na rodada passada também, eu vi um pedaço do jogo que eu sei que ele tava perdendo pra Tombense e achou um gol no finalzinho ali.
Bom, sim, são resultados. Empatar com o Tombense não é exatamente um bom resultado. Mas são resultados que no ano passado o Cruzeiro teria perdido os jogos. Os três jogos. E o Cruzeiro ganhou dois e empatou um. Tá bom. Não tá ruim, não. Com isso, né, assim, ao final do jogo do Londrina, o Cruzeiro, o Celinho, estava no G4. Veja você.
Pois é.
Ao final dos jogos de terça-feira, o Cruzeiro estava em quarto lugar. Foi a primeira vez que o Cruzeiro entrou no G4 nessas três campanhas de Série B.
Motivo de comemoração, né?
Ah, você tá doido. Quase que eu chorei de emoção quando eu vi durante a transmissão do jogo. Pegou o elevadorzinho lá da tabela lá, na hora que o Cruzeiro fez o gol. E o Cruzeiro saiu lá de oitavo que tava, eu acho, e pegou o elevador e entrou no G4, bicho. Quase que eu chorei de emoção.
Sua primeira noite no G4.
É, foi a primeira vez que eu morri no G4, na Série B. Infelizmente, no complemento da rodada, nos jogos de quarta-feira, até com a vitória do Grêmio, né? O Grêmio ganhou. Isso. E passou o Cruzeiro, o Grêmio. Só que os dois têm empatado em nome de pontos. Então, assim, o Cruzeiro está na portinha do G4. Está bem próximo. É óbvio que nós estamos na quarta rodada ainda, né? Tá tudo muito embolado. Uma vitória. O Cruzeiro ganhou do Londrina, subiu 5 posições na tabela. O Brusque ganhou do CSA, subiu 7.
É.
Então tá tudo muito embolado ainda, tal, é evidente, mas é, assim, é uma coisa que o cruzeirense não viveu, né? Assim, é, pelo menos a expectativa de estar no bolo para subir. Não quer dizer que vai subir, não quer. Não tá nada resolvido, tá tudo muito incipiente ainda, mas no bolo nós estamos, já é alguma coisa, já é o primeiro passo maravilhoso já.
Claro.
Apesar desse bom resultado contra o Londrina, de ter ganhado o jogo e tal, o Cruzeiro ainda não tá jogando bem, assim. Tá melhorando. O Cruzeiro jogou melhor contra o Londrina do que jogou contra a Tombense. Contra a Tombense foi melhor que contra o Remo. Assim, tá no, né, dois jogos em sequência aí de melhora, mas bom ainda não tá. Acho até, honestamente, que jogando desse jeito que o Cruzeiro jogou contra a Tombense e contra o Londrina, o Cruzeiro não sobe. É porque Londrina e Tombense vão brigar lá pra baixo mesmo na tabela. Então é natural que o Cruzeiro não perdesse pra esses dois times.
Durante o campeonato tem que evoluir um pouco.
Sim, por exemplo, se jogar desse jeito que jogou contra a Chapecoense, contra o Grêmio, que são os dois próximos adversários do Cruzeiro, não consegue lograr bom resultado, não. Mas, enfim, o time tem evolução. Isso é bom também, assim, sabe? Hoje não está numa condição boa, mas tem perspectiva de que vai dar uma melhoradinha, vai melhorar, e tem promessas, né, de que poderão ter alguma contratação pontual ou outra para quando a janela abrir de novo em agosto. Né? Realmente, alguma expectativa dá para criar. Pelo menos a expectativa, igual eu falei, a expectativa de ficar no bolo. É alguma coisa já. Você vê o que virou a vida do cruzeirense.
Cruzeiro.
Thalinho, falar de Série C agora?
Vamos.
Série C, lembrando que tem o formato do antigo Campeonato Brasileiro, né? Uma primeira fase grandona, todo mundo se enfrentando, pra passar pros playoffs mais pra frente. Passar os resultados aqui da rodada. O Brasil de Pelotas empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto, lá em Pelotas. O Botafogo da Paraíba ganhou de 1-0 do Confiança, lá na Paraíba. O Atlético do Ceará perdeu de 1-0 no Clássico contra o Ferroviário, lá no Romeirão. Lembrando que o Atlético do Ceará é de... Como é que chama? Cidade lá? Juazeiro do Norte, cidade do Padre Cícero. E a Ferroviária de Fortaleza, então é clássico estadual só, não é clássico municipal. O Remo empatou em 2-2 com o São José, lá no Baenão, lá em Belém. O ABC ganhou de 1-0 do Campinense, lá no Frasqueirão. O Volta Redonda, Celinho, ganhou de 3-1 do Altos, do Piauí. Um bom resultado, porque o Volta Redonda estava perdendo todas as partidas, tava mal nas pernas.
Pois é. Deu uma arrancada, né? No meio da tabela, né?
Pois é, deu uma consertada no corpo aí. Vamos ver se vai firmar mesmo. Lembrando que o Volta Redonda caiu no Campeonato Carioca. E pra cair no Campeonato Carioca, Celinho, tem que fazer uma força.
É um esforço, viu?
Desculpa,
que a estrutura do Volta Redonda é boa. Não era pra estar assim, não.
Pois é, me impressionou demais o Volta Redonda ter caído no Campeonato Estadual. Eu fiquei chocado com isso. Mas, enfim, quem sabe firma o corpo aí na Série C. De classificar, não, mas se não cair na Série C já é lucro, já. O time caiu no Campeonato Carioca. Floresta e Figueirense ficaram no 0x0 lá no Domingão, no Acre. O jogo, evidentemente, domingo, né? Pra jogar no Domingão, só pode ser domingo o jogo. O Manaus ganhou de 1x0 do Aparecidense, lá na Arena da Amazônia, lá no Manaus. O Ipiranga ganhou de 2x1 do Vitória da Bahia, lá no Colosso da Lagoa, lá no Rio Grande do Sul. O Vitória é bom abrir o olho até no branco, 3 derrotas já.
Nossa, Vitória caçando Série D, rapaz. Que isso?
E o Mirassol e o Paysandu ficaram no 1x1 lá em Mirassol, no interior de São Paulo. Bom resultado do Paysandu.
Outro aí que tá meio surpreendente. O Mirassol, acho que eu esperava ele mais pra cima. Se bem que tem terceiro ali, tá bom. Paysandu costuma ser encardido, né, pra ganhar.
Eu ia falar do Mirassol, que esses times assim que fazem um campeonato paulista, mais ou menos, ele é completamente desmontado depois do campeonato.
É, verdade.
Aí complica. Mas o Mirassol tá indo até bem, pô. Não tá... Ao contrário do Novo Horizontino, né, que é o time do interior de São Paulo na Série B. E ele foi muito mal no campeonato estadual, tá mal na Série B e tal. Né? O Mirassol tem de outro tirar. Falando da tabela aqui, os cinco primeiros colocados têm 7 pontos. Lembrando que a gente está na terceira rodada só. Então por isso que está essa confusão toda. Os cinco primeiros colocados são Botafogo de Ribeirão Preto, o ABC de Natal, Mirassol, Manaus e o Floresta. Completando aqui o G8, né? Os 8 que estariam classificados, o Campinense, o Botafogo da Paraíba tem 6 e o Paysandu tem 5. O Figueirense está logo atrás do Paysandu, também empatado com 5 pontos. Lá na zona do rebaixamento, né, cai 4. 8 passam para as próximas fases e 4 cai para a Série B. O Confiança tem 1 ponto. O Vitória, o Altos, o Atlético, o Ceará, todos 3 perderam as 3 partidas. O treino não tá muito bom, não.
O Atlético Ceará é estreante, né, nessa Série C.
Ele subiu no ano passado, né? Agora vamos falar um pouquinho aqui de Série D. A Série D, lembrando que são vários grupos, são quantos grupos aqui? São 8 grupos. Com 8 grupos, 8 integrantes cada, tem 1 milhão de jogos, a gente não vai passar por todos, passar só por alguns mais escalafobéticos aqui. No grupo 1, o Porto Velho tá liderando, ganhou do Maitá, lá em Porto Velho, lá em Rondônia. No grupo 2 aqui, ó, o Fluminense do Piauí sapecou 4x0 no Tocantinópolis e tá liderando o grupo. Só vai firme aí para conseguir a classificação. No grupo 3, o Retrô sapecou 3x0 no Souza, lá na Paraíba. Baita resultado do Retrô, que está liderando o grupo. Esse grupo aqui, Celinho, é o grupo do Afogados da Engazeira, que inclusive ganhou no final de semana do Icasa.
E do América de Natal e do Globo, que eliminou
o
Inter.
Natal e do Globo. E o Globo perdeu as duas partidas. Você vê o naipe da derrota do Inter.
Pois é.
No grupo 4 aqui, ó, o CSE e o Jacuipense. Jacuipense, aquele que tirou o Cruzeiro na Copa do Brasil no ano passado. Foi o Jacuipense que tirou o Cruzeiro?
Foi, né? Juazeirense. Quem é que tá aí abaixo dele?
Eu confundi, desculpa. Mas o CSE e o Jacuipense ficaram empatados em 3x3 pra cá, bailarino aqui, ó. Teve um baita jogo nesse grupo, que é Asa e Santa Cruz, dois times tradicionais. Ficou 2-1 pro Asa lá no Arrudão. Preocupante a situação do Santa Cruz.
Pelo menos não tem mais pra onde cair, né?
É, mas é bom abrir o olho, que eu não sei se o Santa Cruz conseguiu vaga pra Série D do ano que vem do Campeonato Estadual.
Tem que classificar, né, pra ela, né?
É. Assim, se o Santa Cruz não subir, corre risco do Santa Cruz não ter calendário nacional no ano que vem. O grupo 5 aqui foi uma sucessão de empates. Só o Costa Rica, que ganhou do Ação, lá do Mato Grosso. O resto tudo ficou empatado. Esse grupo é o grupo do Brasiliense. O Brasiliense está liderando, empatou com o Ipaorá. É, no grupo 6 aqui, ó, teve 2-3-0. Teve 3-0 do Nova Venécia em cima da URT. Mal a URT, viu, Celinho?
Pois é.
Caiu no Campeonato Mineiro, perdeu as duas na Série D. Sei lá se que ela vai arrumar da vida dela. O outro 3-0 também foi em cima de um time mineiro. A Inter de Limeira ganhou de 3-0 do Pouso Alegre. O outro time mineiro aqui desse grupo, a Caldense, perdeu de 2-1 do Real Noroeste. Os três times de Minas aqui perderam na rodada. Inclusive, a URT perdeu as duas partidas, a Caldense empatou uma, perdeu outra. Só o Pouso Alegre que já conseguiu vitória na primeira rodada.
A Caldense, pelo Mineiro que fez, é surpreendente o desempenho dela.
Esperava mais da Caldense, principalmente da URT. Não dava pra esperar muita coisa mesmo, porque o time caiu no Campeonato Mineiro. Na Série D não vai ter bom resultado. O Pouso Alegre fez um campeonato até honesto, né? Achava que podia fazer uma mais gracinha aqui, mas acho que não vai ser o caso, não. No grupo 7 também, um festival de empate. Só o Nova Iguaçu, que ganhou do Santo André de 1-0. O resto tudo empatou, inclusive o Paraná, que está nesse grupo aqui. O Paraná empatou e teve Oeste e Portuguesa do Rio. Portuguesa do Rio, que está na Copa do Brasil, a sensação da Copa do Brasil. Né? E no grupo 8, o Aimoré está liderando o grupo com duas vitórias. O Aimoré ganhou de 1-0 do Próspera. Eu não sei nem de onde que é, mas é do sul do Brasil. Outro time que está na Copa do Brasil também, o Azuris, perdeu de 2-0 para o São Luís, lá no Rio Grande do Sul. Então é isso. Série D, estamos conversados. Ô Celinho, Brasileirão Feminino. Na semana passada, eu e o Brunão estávamos falando aqui do surpreendente que foi o Cruzeiro sapecar 4-0 no primeiro tempo no time do Flamengo.
Verdade.
Porque o Cruzeiro não dava muita cara de que ia conseguir alguma coisa além de disputar para não cair. Aí conseguiu aquela vitória surpreendente sobre o Flamengo. O Flamengo é um dos postulantes à classificação. E dessa vez, não menos surpreendentemente, o Cruzeiro ganhou de 1-0 da Ferroviária lá na Fonte Nova. A Ferroviária é candidata a título, candidata a chegar na semifinal e tal.
Não sei se a Ferroviária é time forte igual era uns 3 anos atrás, mas ainda é. Pelo menos tem a tradição, né?
Não é tão forte quanto aqueles times, mas é um time que facilmente chegaria na semifinal, né? Tá um pouco abaixo de Palmeiras e Corinthians, são disparados os dois melhores times.
Pois é.
Mas o Cruzeiro ganhou da Ferroviária e com isso ali, o Cruzeiro já tá na briga ali para conseguir uma vaga para classificação. Não sei se vai ficar lá até no final, não, mas nesse momento o Cruzeiro está em nono. Um ponto atrás da turma de Flamengo e Atlético, todos os dois com 9. Para o Atlético Mineiro, né? Sim. Que ganhou de 3-0 do Crespon.
Pois é, conseguiu a segunda vitória aí, né? Depois de. Aliás, era para ter vencido bem antes, porque teve duas vezes vencendo o jogo até o finalzinho e tomou o gol de empate. Sim.
Deu esses moles aí em alguns empates, mas ganhou o clássico, né? Ganhou do Cruzeiro.
É.
Então tá fazendo uma campanha até consistente o Atlético. Pouquinha coisa para melhorar para conseguir uma classificação até com certa tranquilidade aí, se bobear. Quem está liderando o campeonato é o Palmeiras, que ganhou de 4-1 do Real Brasil. Logo em seguida, vem o Corinthians, que ganhou de 5-0 do São José. Já falei, né? O Palmeiras e o Corinthians estão bem acima do restante. O Kinderman ganhou de 1-0 do Bragantino. O São Paulo ganhou de 4-0 da SMAC. Inter e Flamengo ficaram no 1-1 lá no Rio Grande do Sul. E o Santos ganhou de 2-1 do Grêmio lá na Vila Belmiro. A Cristiano continuou na artilharia do campeonato com 8 gols. Bem acima da segunda. A turma que vem em segunda aqui, todo mundo tem 4 gols. A Cristiano tem 8. A classificação do campeonato está com Palmeiras liderando com 19, Corinthians em segundo com 17, o Inter em terceiro com 16, São Paulo em quarto com 14, a Ferroviária em quinto com 13, o Santos em sexto com 12, aí Atlético em sétimo, Flamengo em oitavo, todos os dois com 9 pontos, aí logo em seguida vem Cruzeiro e a Ver Kinderman com 8 pontos também aqui na briga. A zona de rebaixamento tem o Crespon com 5 pontos, São José também com 5, a SMAC com 4 e o Bragantino só com 1 ponto. O Bragantino não venceu ainda. Acho que o Bragantino não tem muito recurso mais não, sabe? Primeiro fora da zona de rebaixamento, que é o Grêmio, está com 7 pontos. Já são 6 pontos para o Bragantino sair, sei lá se dá.
É um turno só, é, né?
Aperta, né? Já tá no meio do caminho, né? Então, 15 rodadas, acabou a sétima agora. Tá exatamente no meio do campeonato. Então é isso. De futebol brasileiro, é isso. Então só dar uma quebrada no futebol aqui, ô Celinho. Falar da Fórmula 1. Depois a gente parte pro futebol lá nas Europa.
Beleza.
Falar de esportes a motor, Fórmula 1. Nesse final de semana teve o GP da Emília-Romanha, lá em Imola, onde antigamente era o GP de San Marino. Um grande prêmio para Mercedes esquecer, porque o Hamilton terminou em 13º lugar, inclusive com o diretor de prova do Hamilton, da Mercedes, pedindo desculpa para o Hamilton depois do final da corrida pelo rádio. Constrangedor a situação como um todo.
Dizem que o carro da Mercedes nasceu muito errado, né? Pois não é. Vai arrumar nada essa temporada.
O companheiro do Hamilton, como é que chama o camarada? O Russell. Ele até conseguiu alguns resultados expressivos nesse GP, por exemplo, ele ficou em quarto. O Hamilton também deu uma má sorte, assim, porque ele ficou muito preso, né? Entrou num trânsito assim de uma galera que ficou no bloco do meio ali da corrida, que ninguém conseguia sair do direito da confusão que ficou ali. Aí o Hamilton ficou meio travado. Talvez se tivesse um pouco mais espaçado, tivesse mais chance de ultrapassagem, talvez até conseguiria uma classificação melhorzinha, mas realmente deu muita coisa errada pro Hamilton nesse final de semana, por isso até o pedido de desculpa do diretor de prova da Mercedes. Eu fiquei impressionado, assim, né? Sabe, na transmissão tem os rádios dos pilotos e tal. O constrangimento dele pedindo desculpa pro Hamilton foi verdadeiro. Quem ganhou a corrida foi o Verstappen, ganhou com muita tranquilidade, de ponta a ponta, com melhor volta, fez a pole, né? Foi o final de semana perfeito do Verstappen, seguido pelo Pérez, que também é da Red Bull, ou seja, a Red Bull sobrou no final de semana. O pessoal falava até que seria um final de semana, a Ferrari seria favorito para ganhar lá, mas também não foi um final de semana bom para a Ferrari. O Carlos Sainz foi o primeiro a sair da corrida. Nas primeiras voltas ele bateu e não conseguiu voltar para a corrida. E o Leclerc terminou em sexto lugar. Então foi um final de semana bom para a Ferrari, mas apesar disso, o Leclerc continuou liderando o campeonato. O Leclerc tem 86, o Verstappen tem 59 e o Sérgio Pérez 54.
O quarto é até o companheiro do Hamilton,
exato,
né?
Exato, o Russell. O Leclerc, ele tá liderando até com certa folga, né? Nesse exato ponto.
A margem ainda.
A Ferrari tá liderando o campeonato de construtores e tal, então... realmente o ano da Ferrari tá bem mais consistente. O problema do Verstappen é que o ano teve quatro corridas até agora. O Verstappen ganhou as duas que ele terminou, mas ele abandonou as outras duas. Aí não dá consistência de ficar com muito ponto, né?
Tá muito 880, né?
Pois é, assim, se tivesse pelo menos terminado a corrida, pontuado, nem que fosse, não precisava ter ganhado da Ferrari, mas se tivesse pontuado pelo menos, estaria bem mais na briga do que tá. Apesar de que, obviamente, tá na briga, porque, né, foram só quatro corridas ainda, tem muita coisa pela frente. Acho até que são favoritos, né? Os dois da Red Bull são favoritos para ganhar o campeonato, porque realmente a Red Bull tá muito bem. Basta não que os carros não quebrem, né? Igual andou acontecendo. O próximo GP vai ser o GP de Miami, lá nos Estados Unidos. Dia 8 de maio, muito conhecido como domingo que vem, ou então dia das mães, né, também. Dito isso da Fórmula 1, Celinho, só dá um pulo aqui no MotoGP. No final de semana teve GP de Portugal, no último domingo, que foi vencido pelo Fábio Quartararo, da Yamaha, seguido pelo Zarco, da Ducati, o francês. E em terceiro ficou Espargaro, da Espanha. O seu primo, Celinho, ficou em sétimo. Ficou em sexto. Você tem dois, Celinho, você tem dois primos agora, você sabia?
Não sabia, não.
Mas é, tem outro. Isso. Marques aqui sem seu Mark Marques. Agora tem um Alex Marques também.
Doido. Eles são parentes entre eles? Não,
não sei. Vamos investigar, mas o Mark Marques ficou em sexto e o Alex Marques ficou em sétimo. O campeonato está sendo liderado pelo Alex Rins, da Espanha, está com 153 pontos, seguido pelo Fábio Quartararo, com 121. Em terceiro está o Enea Bastiani, da Itália, com 109 pontos. Você vê que desses que eu falei aqui que estão liderando o campeonato, só o Fábio Quartararo que eu falei que ficou no pódio do GP de Portugal. Evidentemente ele ganhou com ele, mas a MotoGP, especialmente, assim, ela tem muito esse negócio de quem está pontuando, né? Quem está sempre pontuando ganha o campeonato. Principalmente depois que o Mark Marques parou a supremacia que ele tinha, né? A coisa tá muito embolada, os caras costumam ganhar o campeonato com duas, três vitórias só ao longo da temporada inteira.
Vale para as duas modalidades, né? Que campeonato decidido por pontos, a regularidade sempre conta.
Sim,
né?
E aqui na MotoGP ainda tem uma particularidade maior que na Fórmula 1 ainda, que os 15 primeiros pontuam, né? Então é muita gente pontuando. Então, assim, realmente é fato de que não necessariamente o cara precisa ganhar muita corrida para ganhar o campeonato, pelo menos para estar na briga do campeonato. Bom, é isso, dos esportes a motor. Falamos aqui, Celinho. Vamos lá pingar no futebol europeu?
Vamos lá. Para começar aqui pela liga que está mais aberta, né? Pelo menos entre dois, a Premier League. O Arsenal e o Manchester se enfrentaram, lendo vaga na Champions. O Arsenal saiu vencedor, bateu o rival em casa por 3-1. Foi importante a vitória na briga pela última vaga do G4, né? Essa briga agora é com o Tottenham, que tem 58 contra 60 do Arsenal. E os Red Devils ficaram mais longe, com 54 pontos. E agora 55, né? Porque jogou com o Chelsea e hoje empatou por 1-1. E tem mais jogos disputados que o Arsenal. Então deve ficar mais com o Manchester United, deve sobrar com a Europa League.
É bom o United ficar de olho aberto aí, senão nem a Europa League não pega, tá?
Pois é. Tem, isso seria péssimo, né, Putinho?
Não, ficar sem Champions já é terrível, né?
Sim, é. Também pela parte financeira.
O investimento não foi baixo, não.
É. Brigando pelo título aqui, o City goleou o Watford, né, por 5-1. Com 4 gols do Gabriel Jesus, primeiro brasileiro a alcançar essa marca. O Liverpool respondeu, ganhou o clássico contra o Everton por 2-0, seguindo aí os passos do City. Ainda aproveitou para complicar o Everton na luta contra o rebaixamento. O Everton entrou na zona pela primeira vez, por causa da vitória do Burnley por 1-0 sobre o Wolverhampton. Pelo menos o Everton tem um jogo a menos que o Burnley para fazer, que não garante nada, né?
Por acaso você sabe contra quem que é esse julgamento?
Vou tentar dar uma olhada rapidinho aqui, mas acho que não sei, não.
Costuma ser contra City, Chelsea, esse povo.
É. Um jogo improvável de ganhar, né?
Provavelmente esse é o Chelsea. Por causa do
Deixa
Mundial,
eu tentar
de
ver.
final de Copa ali, esses treinos.
Não apareceu aqui rapidamente, não. A Premier League é isso, né? A briga entre o Liverpool e o City promete ficar até o final da temporada. A outra liga que está aberta ainda é a Itália. Na Itália é mais caso de ninguém querendo, ninguém ter consistência para ganhar o negócio. Vai acabar ficando com o Milan, né? Mas ainda não é bom confiar. De qualquer forma, essa rodada foi importante para a decisão do título. A Inter tinha um jogo difícil com a Roma e ganhou por 3-1, venceu até bem. A Roma tem que se preocupar mais com a vaga na Europa League, né, já que a Fiorentina está a 2 pontos. O Milan conseguiu virar para cima da Lazio já nos acréscimos, se
Vai, Deus.
manteve ali, sim, ainda está com 2 pontos de frente. Precisava secar a Inter no jogo atrasado contra o Bolonha na quarta. Jogo esse que a Inter foi lá e perdeu. Jogou fora o trunfo do jogo a menos, ainda perdeu para a 13ª colocada, né? Por 2-1.
Essa terceira colocada agora que ganhou, né? Porque tava pior ainda.
É, pois é. Por mais que a Inter tenha dominado o jogo contra o Bolonha, conseguiu perder. É o peso de precisar ganhar, né?
Se ela ganhasse, ela assumia a liderança do campeonato.
Sim. O Napoli fez um capítulo à parte na história dos vexames, né? Conseguiu a proeza de sair de um 2-0, já aos 80 minutos de jogo. E tomou a virada pro Empoli, que não vencia um jogo há 16 rodadas. Inclusive, a última vitória do Napoli tinha sido exatamente do Empoli tinha sido exatamente sobre o Napoli. E aí, com isso, o Napoli praticamente enterrou a chance de briga pelo título. Não vem há 3 décadas, né?
Não,
Inclusive.
não ganha mais, não, que
Não, tá 7 pontos do Milan, faltando 4 rodadas. Não tira essa diferença de jeito, né? Só no milagre mesmo.
Nápoles tava na briga até outro dia mesmo, né?
Sim.
Três jogos seguidos sem vitória e desandou.
Se vencesse esse jogo aí, colava junto com o Milan. A Juventus venceu a Sassuolo por 2-1, praticamente se garantiu na Champions. E que mais aqui? Atalanta também fez um jogo de placar bailarino, não muda muito em termos de competição, mas é bom destacar um 4-4, né, com o Torino.
Esse 4x4 com o Turino aí, Atalanta perdeu a chance de entrar na zona de classificação para as competições europeias.
É, pode ficar fora até de
Até
conferência,
de
né?
conference, pois é.
E aí a disputa do italiano segue sendo para ver quem vacila menos, né? Por enquanto é o Milan. G4 tá ali bem resolvido com Milan, Inter, Napoli e Juventus. E tem uma briga romana, né? Entre a Roma e a Lazio para ver quem fica com a Liga Europa e quem vai para a Conference. Por enquanto, 2 pontos separam a Roma. Separam os dois, né? E a Roma tá em quinto. Só que os dois perderam nessa rodada. Então continua a briga. Vou falar aqui da Copa Itália aqui. Na verdade, os jogos falaram. Aconteceu semana passada, era para ter falado aqui semana passada, mas comemos mosca. Só para não deixar passar aqui. A semifinal teve a volta, né? A Inter fez 3-0 no Milan depois de 0-0 na ida. E a Juventus, que tinha feito 1-0 na Fiorentina, voltou a ganhar por 2-0. aí as ligas que estão encaminhadas aqui na Bundesliga. Teve o clássico, né, entre o Bayern e o Borussia. E o Bayern se sagrou decacampeão com vitória tranquila por 3-1. O Leverkusen recuperou a terceira posição, que goleou o Greuther Fürth por 4-1. O Leipzig perdeu em casa para o Union Berlin por 2-1. Está em terceiro. E o Freiburg só empatou com o Mönchengladbach por 3-3, caiu para quinto, mas ainda segue na briga da Champions, né? E destacar também a aleatoriedade do Wolfsburg, que você já tinha comentado semana passada, né? Ora ele goleia, ora ele é goleado. Dessa vez ele fez 5-0, mas na semana passada você pode olhar lá que ele foi goleado.
Sim. O que já automaticamente já é festa em Stuttgart, porque é o próximo adversário do Wolfsburg,
Pois é,
provavelmente vai ser
já
uma
estão.
goleada para o Stuttgart, né? Claro.
Já esfregam as mãos. Também teve decisão de Copa da Alemanha. Semifinal em jogo único. Teve vitória do Freiburg por 3-1 no Hamburgo. E o Leipzig passando pelo Union Berlin por 2-1. Algumas outras ligas aqui que já estão decididas, só para registrar aqui. O PSG confirmou o título na Ligue 1. Por enquanto está com 13 pontos de frente, né? A décima conquista do PSG superou o Marseille e igualou o Saint-Étienne, que é o maior campeão ainda. Em Portugal, o Porto perdeu uma invencibilidade de 58 jogos na derrota por 1-0 para o Braga. Isso atrasou a conquista do título que podia ter vindo nesse jogo.
58 jogos em casa, né?
Sim. E perdeu um pouquinho de vantagem, ficou com vantagem de 6, né? Então precisa vencer o próximo jogo para confirmar. Na Hungria, o Ferencváros chegou ao 33º título húngaro. É o tetra seguido que não acontecia há 110 anos. Aqui é uma surpresa grande para mim saber que o Ferencváros tem 110 anos de história.
Teve pelo menos 114, né? Porque se há 110 anos não ganha quatro
Pois
títulos
é.
seguidos, então pelo menos 114 tem.
Exatamente. Na Áustria, o segundo time da firma, o Salzburg, seguindo dominante aqui, né? Conquistou o nono título consecutivo, sem muita oposição.
Festa em Bragança Paulista, né? Que não deixa de ser
Sim.
título do Bragantino também.
Exatamente. Acho que das ligas é isso mesmo. Ah, não, tem Espanha. Lá ia passar um batido pela Espanha aqui. O Real Madrid ganhou do Osasuna e só não é campeão por mera questão de critério de desempate, né? Será campeão com simples empate contra o Espanhol. E poder ser campeão em casa, né, também. O Atlético empatou em casa com o Granada por 0-0. E o Sevilla ganhou do Levante por 3-2. O Barcelona, em jogo atrasado, perdeu em casa por Rayo Vallecano, sua terceira derrota seguida no campeonato, algo inédito, nunca tinha acontecido na história do clube.
Desandou completamente.
Pois é. O time tava jogando bem, entrou numa má fase. Ainda cria muito, mas pra fazer gol tá um parto. A crise começou, né, na eliminação da Liga Europa e culminou nessa terceira derrota
Inclusive
seguida em
com
casa.
páginas policiais, né? Porque a treta do Piquet lá, tal.
Pois
E
é.
tá feio no Barcelona.
Sim, não tá na temporada fácil, não, que
Parecia
podia
que
ser pior.
a temporada ia acabar até bem, né? Assim,
É.
e de repente o trem virou uma espiral de loucura no finalzinho agora que.
O pior é que não dá nem para reclamar muito, que parecia ser bem pior. O time já chegou a estar em nono. Aí o Sevilla igualou a pontuação do Barça, né? E na parte de baixo tem Mallorca, Cádiz e Granada brigando para fugir da queda. Depois a gente detalha isso mais. Copa do Rei teve final em jogo único, né? E deu Betis. Depois de um empate 1-1 no tempo normal, teve vitória por 5-4 nos pênaltis. Fechando aí a parte das ligas.
Ô, Celin, notícia importante aqui, ó, que eu tô vendo aqui, o Pinot vai ser reformado a partir de junho
Sim.
agora. A temporada que vem o Barcelona vai jogar no Estádio Olímpico lá do Barcelona.
É a temporada que vem mesmo? Onde eu li era a temporada
Não, vai ser a temporada 23,
23 e
24.
24.
Vai ser no Estádio Olímpico. Mas a reforma vai começar agora.
Com eles ainda jogando, né? No
Eles
Camp
vão
Nou.
continuar jogando lá. Formados vão cobrir o estádio.
Vai fazer um estádio totalmente novo, né?
Precisa também, porque
totalmente não.
o Camp Nou é um estádio
Boa
bem
parte.
antigo,
Sim.
assim. Estrutura dele é.
E o movimento é de todos esses times grandes fazendo isso. O Real Madrid está fazendo no Bernabéu também.
Bom,
Bom, vamos para as
vamos
Copas,
para a
né?
Champions.
Começar dela. Semifinal maluca, você quer que você fale os resultados ou eu?
Posso falar aqui?
E a gente comenta, beleza.
Quando eu falei que a gente precisava assistir jogos da Série B para ter contato com o futebol na terça-feira à noite, para limpar um pouco a pelada que foi Manchester City e Real Madrid. Foi 4-3 para o Manchester City.
Pois é.
Jogaço de bola. Absurdo o Real Madrid não sair morto do jogo. É certo.
Absurdo
Não tem
mesmo.
condição o Real Madrid ter saído vivo. Se fosse qualquer outro time no mundo, tinha sido 4-0 e estava resolvida o confronto.
Isso me irrita demais, o Real Madrid, viu? Nada contra o Real Madrid, não sou torcedor do Barcelona nem nada, mas é muito assim, todas as competições dele.
O Madrid é muito
Impressionante. Eles
forte, bicho.
têm várias chances para sair do negócio e dar um jeito de continuar assim.
Impressionante. 4-3, óbvio, eu imagino que o City ainda é favorito no confronto, já era antes, continua sendo agora. Mas o Real Madrid tá vivo demais, pô. 1-0 para eles no
Pois
City
é.
lá no Bernabéu, vai pros pênaltis, é loucura, sabe? Dá demais pro Real Madrid passar.
A gente já viu isso acontecer nas outras duas eliminatórias.
Até pior, né? Do
Tá
que.
aí de volta.
A evolução do placar, né? Assim, logo no primeiro lance do jogo, o City abriu 1-0, fez 2-0, aí o Real Madrid fez 2-1 no finalzinho do primeiro tempo. No segundo tempo, no comecinho do jogo, o City fez 3-1, o Real Madrid fez 3-2, o City fez 4-2 e o Real fez 4-3. Então, assim,
Isso com o City perdendo gol
perdendo.
feito, mandando bola na
Não, o
trave.
Mahrez, se o City não passar, o Mahrez vai ficar uma semana sem dormir por causa dos gols que ele errou.
É, a culpa pra ele já tá guardadinha.
Errou dois gols ali que, pelo amor de
E
Deus.
o negócio do Fernandinho também, né? Fez uma jogadaça no terceiro gol do City. No lance seguinte, tomou um drible do Vinícius Júnior. Tudo bem que o Guardiola não larga esse negócio de jogar com a defesa no meio-campo quando tá ganhando, né? Podia ter baixado um pouquinho a linha, feito o que fez com o Atlético de Madrid, que levava essa
Mais para
vitória, né?
diminuir a temperatura do jogo do que para. Porque assim, tava 3-1. Naquele momento, né, assim, o City tinha acabado de fazer 3-1. Dá uma acalmada no jogo, deixa o Real Madrid
Sim.
correr um bocado, cansar um bocado também, tá?
É. E fazer isso de botar lá, a zaga lá na frente é tudo que o Vinícius Júnior
Pois é.
quer, né? Que ele mais quer é campo pra correr. Tem a menor chance do Fernandinho
Se
acompanhar ele nessa
tivesse
idade.
saído da trocação ali para, né, dar uma segurada no jogo, talvez tivesse um resultado melhor, mas também, né? Eu não vou reclamar de um time querer jogar futebol o tempo todo.
É o estilo, é bom de se ver, mas
Principalmente porque não é qualquer
pensando em
time.
competição é que é coisa, né?
Eu quero mais é que joguem bola, né?
Sim, não é nosso
Pois é.
time, é.
Aí, Celinho, na quarta, isso foi na terça, né? Na quarta-feira teve Liverpool e Villarreal lá em Anfield. O Villarreal conseguiu até segurar bem o jogo, né?
É. Villarreal sofreu um verdadeiro
Sim.
tiroteio,
Mas conseguiu terminar o primeiro tempo empatando 0-0 ainda. Tava bom, não tava ruim, não.
né?
Mas no segundo tempo não deu para segurar ontem. O Liverpool fez 2-0. Ficou pouco, né? Ficou barato, porque dava para ter sido mais.
Pode até sair satisfeito.
Mas realmente, como a gente imaginava, não vai dar mesmo pro Villarreal, não. Já fez bastante ter chegado até aqui, já foi muito bonito já.
É o limite
E o
também, né?
Liverpool seria muito difícil como está sendo e como continuará assim.
Real Madrid e Liverpool vai ser uma ótima final. Você quer ver começar 1-0 pro City, o Real Madrid virar?
Não, não duvido, não, pô. Os jogos de volta vão ser na semana que vem já, né? Na terça-feira o Vídeo Real recebe o Liverpool em Vídeo Real. E na quarta-feira, Real Madrid e City, o grande jogo da temporada até aqui. Pelo que foi o jogo de ida, eu acho que o jogo da volta vai ser loucura também. Enfim. Champions League é isso. Vamos falar da Liga Europa agora, Celinho. O
Sim.
Eintracht Frankfurt, que despachou o Barcelona na outra fase, enfrentou o West Ham lá no Olímpico de Londres e ganhou de 2-1. Baita resultado fora de casa.
Tá um visitante
Pois é.
indigesto o Frankfurt.
É uma campanha iluminada mesmo do Frankfurt. A continuar as condições normais de temperatura e pressão, o Frankfurt passa, né? Porque acho que no lá na Alemanha, não sei se o West Ham vai ter força. Se bobear, não vai ter nem interesse de passar, né? Porque time inglês a gente sabe como é que é.
É, acho que vai ter jogo, mas mais pesado pro
É,
Frankfurt, né?
jogo tem porque 2-1 é pouco, né? Assim, o West Ham abre o placar ali, tá. Já complicou o negócio pro Frankfurt, mas não sei se. Até o interesse do West Ham nesse jogo e tal. Na outra semifinal, o Leipzig ganhou de 1-0 do Rangers lá em Leipzig. Tá caminhando aí para ser uma final alemã, apesar de que lá na Escócia vai dar muito jogo, tá?
É. Que dá mesmo.
1-0 em casa foi pouco pro Leipzig. É bom tentar jogar bola lá, senão o Rangers passa.
E dizem que foi sofrido para fazer esse 1 a
É,
0.
o Leipzig também não tá lá temporada muito boa, não, tá? O Rangers tem todo o direito de sonhar passar para essa final.
Caímos para a conferência
Sim,
então.
na Conference, Leicester e Roma ficaram no 1-1 lá em Leicester. E Feyenoord e Marselha fizeram um baita jogo, 3-2 pro Feyenoord lá na Holanda.
Aqui, como tem São Paulo envolvido, pode dar qualquer coisa no próximo.
Vai dar qualquer coisa, tá super aberto o confronto. Nos dois, né? 1-1.
É.
Continua aberto.
No outro, como a Roma decide em casa, salvo por uma romada,
É.
acho que dá
E
um.
eu acho que a Roma tá interessada, né, nesse título. Porque,
Sim.
assim, pelo movimento que a torcida fez para passar do Bodoglint na fase passada, acho que a Roma tá imbuída de sair campeão aqui. E no Marcelo Fire aqui, o tiroteio vai ser loucura. No, tanto na Conference quanto na Liga Europa, a volta vai ser quinta-feira da semana que vem. Se tiver interesse de assistir, passa na ESPN, tá? Doideira. Bom, falamos das competições continentais europeias, Celinho. Vamos falar das competições continentais sul-americanas agora.
Vamos.
Passar pela Libertadores aqui, ó. Falar os resultados da terceira rodada, que está encerrando o primeiro turno, né, da primeira fase. No grupo A, o Deportivo Táchira ganhou de 2-1 do Independiente Petroleiro, lá na Bolívia. Baita resultado do Deportivo Táchira. O Palmeiras ganhou de 3-1 do Emelec lá no Equador, normal. No grupo B, o Libertad ganhou de 1-0 do Atlético Paranaense lá no Defensores del Chaco. E o Strongest empatou em 1-1 com o Caracas lá na Bolívia. Vai ter resultado o Caracas também, tá?
Atlético Paranaense vacilou nessa aqui, que ele perdeu o pênalti
Pois
quando o jogo tava 0-0.
é. Vacilou. Não dá para fazer conta de muito ponto contra o Libertad lá no Defensores del Chaco, mas também não dá para perder pênalti, né? No grupo C, o Nacional ganhou de 2-1 do Vélez lá em Buenos Aires. E o Estudiantes ganhou de 2-0 do Bragantino em La Plata.
Teve um golaço do Bozelli nesse jogo, fez dois a, o do, gol do 2-0, né? E ele igualou o Juan Ramón Verón como o maior artilheiro do Estudiantes na Libertadores. O Ramón, o Verón pai, no caso.
No grupo desse ali, o Atlético empatou em 1-1 com o Independiente Del Valle, lá no Equador. Como é que foi o jogo?
Então, aqui foi o determinante do jogo foi a altitude, né? Não é uma atitude de La Paz, não, mas os 2.500 metros mataram o Atlético no segundo tempo. O Atlético fez o jogo que era possível. Optou por dar campo para o Independiente Del Valle no primeiro tempo e sair nos contra-ataques, tinha chance de ter feito 3-0. Mas o Atlético tem esse problema de não matar os jogos. E aí, a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, o time já começou a cansar. E voltou no segundo tempo. Eu até estranhei que o Atlético continuava com o time lá embaixo e só rebatendo bola, sem nem dar uma saída de toque de bola até a divulgação depois do jogo da imagem dos caras fazendo recuperação no oxigênio para poder jogar o segundo tempo. Então o time voltou para o segundo tempo, parecendo que não descansou. E a realidade de jogo na altitude é essa mesmo. Não tem muito o que fazer, não. No segundo tempo, o Independiente Del Valle podia ter feito mais gols. Então, é um ponto para se comemorar nesse caso.
Até porque o Independiente Del Valle também não é um time desprezível, né?
É, pois é. É o Independiente Del Valle, não perdeu um jogo de Libertadores na história dele lá jogando em casa.
Pois é, não é mau resultado, não. O maior resultado para o Atlético foi ter empatado com o América na rodada passada. Isso foi um
Isso,
mau resultado.
esse é o resultado fora dos planos.
Pois é, empatar com o Independiente Del Valle lá no Equador tá de bom tamanho.
Mas cabe registro que a torcida está revoltada com os dois. O ambiente de crise está formado. É bom para o Mohamed, para a continuidade do ano, arrumar uma sequência de vitórias aí para diminuir.
O América complicou, viu, Celinho? Porque
Sim.
perdeu de 3-2 pro Tolima no Independência,
E
tomou
complicou de acordo,
1-0,
né? Porque tava
virou o
ganhando.
jogo e depois tomou a revirada. Aí é foda.
Pois é. No finalzinho, hein?
Aí pediu, pelo amor de Deus, para dar tchau para competição, porque dentro de
Pois
casa
é.
fazer uma cagada dessa é pedir para dar errado.
Pois é.
O Corinthians ganhou de 2-0 do Boca lá no Itaquerão. Bom resultado do Corinthians, apesar de
Sim.
que o Boca não é mais aquele Boca Júnior de outrora.
Não é um time forte, é mais a camisa mesmo, mas o Corinthians jogou bem até.
Este confronto aqui vai ter Always Red e Deportivo Cali encerrando a rodada hoje à noite.
Jogo vai ser 11 horas, vai ser depois da gravação.
Sim. O Fortaleza ganhou de 2-1 do Alianza Lima lá no Castelão. Bom resultado do Fortaleza. Tá mal no brasileiro, mas né?
Teve até um vídeo bacana da torcida, o cara ressuscitando um mascotinho do leão ali. Ficou legal o negócio.
Sim. O Fortaleza foi a primeira vitória do Fortaleza, né? Ele tinha perdido pro River Plate lá na Argentina, resultado normal, né? Não dá para fazer conta enfrentando o River lá na Argentina. O problema foi ter perdido
Pois
pro
é.
Colo-Colo na estreia em casa, né?
O drama do Fortaleza é que o próximo jogo é o River.
Pois é.
Recebe o River, né?
Recebe o River. Mas o jogo-chave do Fortaleza vai ser o Colo-Colo lá. E vai ser a última rodada, né? Então, assim, se
Sim.
chegar vivo ali na última chave, na última rodada, pode ser que consegue, mas também tá meio complicado, né? A situação do Fortaleza não tá muito boa, não. Até deu uma revigorada agora com essa vitória aqui de casa aí, mas não sei se vai dar, não. Mas de toda forma é muito bacana o Fortaleza estar disputando a Libertadores, porque fez um baita campeonato brasileiro ano passado. Tá? Extremamente parabéns. Grupo G, Celinho. O Cerro Porteño ganhou de 1-0 do Peñarol lá em Assunção. Olímpia e Colón de Santa Fé
Você
vão jogar.
falou o resultado aí?
Cara, falei não, né? O River ganhou de 2-1 do Colo-Colo lá. Em Colo-Colo, como diz o outro.
Sim.
Vai dar resultado do River. O River encaminhou a classificação, né? O River tá.
É. Tá bem na fase de grupos. Geralmente eles dão uma baianada nessa fase de grupos.
Classifica na bacia das almas, né? Dessa vez tá. Significa que vai rodando as oitavas.
É.
Como eu disse, o Cerro ganhou de 1-0 do Peñarol e o Olimpia e Colón vão encerrar a rodada hoje, daqui a pouco, lá no Defensores del Chaco. No grupo H, o Tajeres de Córdoba ganhou de 1-0 do Sport Cristal, lá em Córdoba. E o Flamengo está ganhando do Universidade Católica lá no Chile. Deixa eu só dar um F5 aqui pra ver. Acabou o jogo.
Acabou, né?
Acabou o jogo. 3-2 pro Flamengo lá em São Carlos de Apoquindo. Vai ter resultado do Flamengo, que tá liderando o grupo aqui. O Flamengo também caminhou a classificação com essa vitória fora de casa agora. No retorno agora, né? Faz dois jogos em casa. Tá bem encaminhado o Flamengo nesse aí. Infelizmente, por mim podia ter rodado a primeira fase, mas.
É.
Dá um pulo aqui na Sul-Americana, Celinho. Sul-Americana também está no momento aqui de encerramento do primeiro turno da fase de grupos. No grupo A, os dois jogos são hoje. Barcelona de Guayaquil e Metropolitanos. Montevideo Wanderers e Lanús. No grupo B já teve a terceira rodada. O River Plate do Uruguai ganhou de 2-1 do Cuiabá em Cuiabá. Péssimo resultado para o Cuiabá. E o Melgar ganhou de 3-1 do Racing lá no Peru.
Que resultado do Melgar.
Pois é. E o que fez o grupo continuar aberto, né? Porque se desse o normal aqui do Racing ganhar do Melgar. O Racing já teria.
O Racing encaminhava.
Encaminhava a classificação, lembrando que na Sul-Americana passa um só. No grupo C, Universidade de Quito ganhou de 2-0 do Banfield lá no Equador. E o outro jogo da rodada é Santos e Universidade. União La Calera. Vai ser agora às 9:30. A gente ainda não sabe. No grupo D. O Everton ganhou de 2-1 do Ayacucho, do Peru, lá em Viña del Mar, lá no Chile. E o São Paulo está empatando. O São Paulo está ganhando de 3-1 do Jorgão, lá na Bolívia. Baita resultado do São Paulo. Acabou já o jogo. Já acabou o jogo. O jogo foi às 19:15. Baita resultado do São Paulo. Tá encaminhado o São Paulo, né? Tá com 9 pontos o Everton, que é o segundo, tá com 4 pontos só. São Paulo deu.
Tem que fazer um esforço muito grande pra perder essa classificação.
Deu uma encaminhada boa na classificação. No grupo E, o Inter ganhou de 1-0 do Independiente Medellín. Lembrando que é o efeito empatezinho top, só nessa. Foi lá em Medellín o jogo.
Pois é.
Bom resultado do Inter aqui. E o Guairenha ganhou de 1-0 do 9 de outubro. Nesse momento, o Guairenha está liderando o grupo com 5 pontos, embora o Inter também tenha 5 pontos. O Independente Medellín tem 4 pontos, tá na briga aqui. Só o 9 de outubro que tá afastado mesmo. Vai ser uma briga de força no escuro até no final aqui entre esses três para decidir quem vai passar. No grupo F, o Antofagasta ganhou de 2-1 do Atlético Goianiense lá no Bicentenário, lá no Chile. E a LDU ganhou de 2-1 do Defensa e Justiça lá na Argentina. Baita resultado da LDU aqui. O grupo está bem embolado, né? bem equilibrado. Mas o Atlético Goianiense, apesar da derrota, está liderando ainda. Empatado com a LDU, mas está liderando. No grupo G, o Ceará ganhou de 2-0 do General Cabaleiro, que está liderando o grupo. O Independiente. Independiente mesmo, do lado de
Argentina.
De Avellaneda, lá na Argentina, ganhou de 2-0 do La Guaira. Lá no. Em La Guaira, como diz o outro. Então vai ser entre Ceará e Independiente mesmo, que vai ser a briga aqui. No grupo H, o último grupo aqui, o Fluminense empatou em 0-0 com o União Santa Fé no Maracanã. Resultado que selou a saída de Abel Braga do Fluminense. Honestamente, inexplicável, né? O Abel Braga sair do Fluminense depois de ganhar o campeonato estadual e não tá fazendo uma campanha boa aqui na Sul-Americana, mas o União Santa Fé tem 5 pontos, o Júnior Barranquilha e o Fluminense tem 4. O Júnior Barranquilha tem um jogo a menos, né? Vai encerrar a terceira rodada hoje contra o Oriente Petroleiro. Mas, poxa, eu não consigo acreditar que dava pra esperar tanto mais assim do Fluminense que o Abel Braga tá entregando.
Pois é. Ainda mais pro time que o Fluminense tem, que não é pois essas coisas assim.
Inacreditável. Mas me parece também que foi o Abel Braga que entregou o cargo, né? Não foi exatamente demissão. Então é isso. Acabaram aqui as competições sul-americanas de futebol. Encerramos o futebol, Celinho. E para encerrar o podcast, vamos falar aqui dos playoffs da NBA. Já começamos a ter os primeiros classificados. Os Warriors não teve surpresa e despacharam os Nuggets por 4 vitórias a 1. Os Nuggets ainda conseguiram um jogo, conseguiram levar para a Califórnia de novo, mas não deu. Milwaukee Bucks também despachou os Bulls 4-1. Lembrando que o Brunão falou que esse aqui era o único que daria jogo. Não sei onde viu isso. Mas... O Miami Heat também despachou os Hawks por 4-1. Até com certa tranquilidade, né? O Miami não teve muita dificuldade para despachar os Hawks. E teve uma única varrida, Sérgio. Boston na massa. Sapecou 4-0 no Boston, no Brooklyn Nets. Surpreendente, né?
Pois é, atropelando. Vindo do Boston é surpreendente mesmo. Mas o Brooklyn também, né?
O Boston é surpreendente pro bom e pro mal, né? Tomar uma varrida de 4-0 na próxima fase não custa nada também.
A panelinha que tentaram no Brooklyn deu totalmente errado. Deu
muito errado, deu completamente errado. O Brooklyn Nets, lembrando que ele chegou nessa fase aqui na Bacia das Almas, né? Que teve o play-in lá, né? Teve aquela repescagem muito doida lá. Então assim, não deu nem pro cheiro. Não deu nem pro cheiro é sacanagem, né? Porque todos os jogos foram equilibrados. Não teve nenhuma lavada, assim, mas tomou um 4-0 assim do Celtics foi estranho. E tem uma pancada de confrontos aqui que tá em aberto ainda, sério. Raptors e 76ers. Tá 3-2 para Filadélfia, pro 76ers. Suns e Pelicans. Tá 3-2 também pro Suns.
Estão fazendo o jogo 6 agora, tá 50-40 pelo placar aqui, né?
Sim.
A Raptors e 76 também tá no jogo 6, acontecendo agora.
Pode ter classificado já hoje no final da noite. Utah Jazz e Dallas Mavericks também tá 3-2, Dallas tá ganhando de 3-2 a série. Essa aqui tá a mais equilibrada. Aparentemente, se tiver que chegar no jogo 7, vai ser nessa aqui.
O
Mavericks e Jazz tá bem placar bem doido, assim. De NBA é isso. Já na semana que vem, muito provavelmente, vamos ter todos os classificados e já começando a semifinal de conferência pelos Estados Unidos afora. E para encerrar mesmo, Celinho, vamos falar das finais da Superliga masculina e feminina, começaram na semana passada. Na sexta-feira, o Minas ganhou de 3-1 do Praia Clube em Brasília. A final da Superliga esse ano é uma melhor de 3 em campo neutro. Campo neutro, entre aspas, né? Assim, o time tem um mano de campo, ele pode escolher qualquer lugar para fazer um mano de campo, menos no seu estádio. Praia Clube e Minas.
Mas tem que ser em outra cidade também, né?
Isso, tem que ser outra cidade.
Ou não.
Outra cidade. Eu tô fazendo aspas com os dedos aqui, que já você vai entender por quê. Se o Praia Clube e o Minas entraram num acordo, mas os 3 jogos vão ser em Brasília. Se eventualmente tiver 3 jogos, mas todos os jogos vão ser em Brasília. Então, na sexta-feira passada teve esse jogo lá em Brasília. E na sexta-feira amanhã vai ter o segundo jogo também em Brasília. Se eventualmente o Minas ganhar, vai ser campeão. Se o Praia Clube ganhar, força um terceiro jogo, que também vai ser em Brasília na semana seguinte. Eu estava fazendo aspas com os dedos aqui, porque o Cruzeiro mandou o jogo no ginásio de Betim.
Pois é.
Betim é outra cidade, né? Geograficamente é outra cidade em relação à Contagem, que é onde o Cruzeiro manda seus jogos originalmente, mas é tradicionalmente a casa do Betim, né? A casa do Cruzeiro, assim, também. O projeto começou com o clube, né? Na época não era nem Sada Cruzeiro, ainda Sada Betim. Começou mandando jogos lá no Divino Braga. Lembro, o time é do Vitório Medioli, que é prefeito de Betim. Veja só você. Então, né, assim, foi campo neutro, muito entre aspas, campo neutro.
E pra torcida também deslocar de Contagem pra Betim, não custa nada. Nem
deslocar, Betim tá cheio de cruzeirense.
Pois é.
Até mais do que em Contagem. E com isso, o Cruzeiro ganhou o jogo de 3-2. Foi um baita jogo, bem equilibrado. Assim, momentos de domínio dos dois times. Mas na maior parte do tempo foi um jogo muito equilibrado mesmo. Assim, o terceiro set foi 25-12 para o Minas. Foi o único set desequilibrado. O Cruzeiro realmente jogou muito mal nele. Esse set foi um período de oscilação para baixo do Cruzeiro dentro do jogo, mas depois o time voltou a um nível grande de atuação e conseguiu fechar levar para o tie-break e fechar o tie-break. O Wallace jogou bola demais, impressionante. Como que ele joga bola, absurdo. Mas o time do Minas também foi muito bem. A segunda partida vai ser mando do Minas, aí eu já não sei exatamente aonde que vai ser. Tava para ser em Maringá, até bom olhar isso aqui. Mas o jogo vai ser domingo agora, domingo de manhã. Se já tem definido aonde que vai ser. Ainda não está definido onde que vai ser o segundo jogo, não. Pelo menos não tô achando aqui. Mas não pode ser em Belo Horizonte, né? Porque eu moro do Minas, então não pode ser em BH. Se o Cruzeiro ganhar, o Cruzeiro vai ser campeão. Se o Minas ganhar, força o terceiro jogo. Eu assisti os dois jogos, né? Tanto o feminino quanto o masculino. Pretendo assistir o segundo jogo também, porque o nível de atuação dos 4 times estão muito bons. Todos os 4 times jogando muita bola. Recomendo assistirem também. Foi isso, Celinho. Encerrado o podcast. Passamos por todos os assuntos. Quem quiser trocar ideias conosco, pode acessar nossos perfis no Twitter, @GlauberFM, @OMarceloMar. Quem quiser xingar Brunão pela falta aí, é só acessar o @BrunoCSSantos. Acesse também as redes sociais do blog, facebook.com/blogstartsports e @blogstartsports, Twitter e Instagram. Acesse o blog em si, né? blogstartsports.com.br. Fique à vontade para conversar, para acessar, para conferir os conteúdos que temos disponíveis lá. Mais alguma coisa, Celinho?
Acho que por hoje é isso. Até a próxima, né?
Pois é, a semana que vem tem mais. Muito provavelmente com o time completo.
Não dá para garantir mais, sério.
Pois é. Pelo menos inicialmente, sim. Então, até semana que vem a todos. Falou.
Valeu.